Bezat Hashem, caros amigos da Ain Aleph, Amud Aleph, na quarta linha. Vimos, no fim do Daf anterior, que existe uma diferenciação entre Behemá e Hayá. Behemá são os animais mamíferos, geralmente podem ser domesticados, que é o boi, o carneiro, etc. E tem Hayá, são os animais silvestres, como o antílope, ou as feras, o leão, o tigre, etc. Porém, disse a Braita que vimos no Daf de ontem, que Hayá bichal behemá e behemá bichal Hayá. Com relação a certas leis, a gente aprende dos psukim, como vamos ver, que a behemá, os animais domesticáveis, às vezes são chamados, estão inclusos, junto com as hayot, e as hayot, os animais silvestres, por sua vez, às vezes são inclusos com as behemot, com os animais domesticados. Então esclarece agora a Agmará. Hayá bichlal behemá minala. Da onde aprendemos que a hayá, ela também está inclusa em algumas leis da behemá, onde a gente sabe que os animais silvestres estão inclusos nos animais domesticáveis, as behemot. Responde a Agmará de Chtiv, aprendemos isso do Pasuk, que diz, Zota behemá asher tochelu. O Pasuk diz, estas são as behemot que vocês vão comer. E aí o Pasuk exemplifica e especifica, Shor, o boi, se, os cordeiros que fazem begomer, continua o passo que diz Ayal vetzvi veachmor, o veado, o antílope, etc. Ou seja, esses animais, que são animais silvestres, são a categoria de Hayá, também são chamados neste passo de behemá, quando foi dito, esses são as behemot que vocês vão comer, e foram citados também Hayot. A gente vê que as Hayot também são chamadas de behemot. Haken, okay, concluímos daqui, Hayá Bichal Behemá, que a Hayá está inclusa na categoria de Behemá com relação a certos casos, como vamos ver. Da mesma maneira, continua a Gmará esclarece, Behemá Bichal Hayá Minalam, da onde a gente sabe que às vezes as Behemot são chamadas de Hayot, também isso é válido, Dichtiv, a gente sabe isso no Pasuk, que diz, Zot HaHayá Asher Tochelu, diz o Pasuk, essas são a Hayá, os animais que vocês vão comer, usando a palavra Hayá. E aí o Pasuk especifica aqueles dois sinais de ser ruminante e casco fendido, que são válidos também com relação às behemot, quando diz o Pasuk. Ou seja, as behemot estão inclusas dentro da categoria de Hayot. Ok, então concluímos aqui, behemá, 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 que a behemá está inclusa na categoria de Hayá. Muito bem. Então, com relação a alguns casos, a Hayá é chamada de Behemá, e a outros, a Behemá é chamada de Hayá. E agora, explica a Gemara. Hayá teorá, Bichal Behemá teorá. Primeiramente, foi dito na Braita que as Hayot puras, como os animais silvestres que são caché, como, por exemplo, o antílope, ele está incluso dentro da categoria das Behemot caché. Isso se refere le simanim. Isso se refere aos dois sinais dos animais kasher, de casco fendido e ser ruminante. Assim como essas leis foram ditas com relação às behemot, elas são válidas também com relação às hayot. E também estes são os sinais que nos indicam que esta hayá, esse animal silvestre, é kasher ou não. Também foi dito na braita acima, hayat mea bichal behemat mea, que as hayot impuras, os animais silvestres que não são kasher, estão inclusos naquelas behemot que não são kasher. Isso se refere learba, a proibição de cruzar espécies diferentes de animais, que foi dita com relação a behemot não kasher, ela é válida também com relação a hayot não kasher. E também é válida com relação aos animais kasher. De qualquer jeito, as hayot não kasher também estão inclusas nesta proibição. Mais uma citação da Braita acima. בהמה טמאה בכלל חיה טמאה, וימוס כי כמו נעשהו עשרת הזליס, הבהמה, או הנימה הוא דומס שקבלו, אימפורו, איסטה אינקלוזו לחיה אימפורה, איסוס אהפרי, לך דרבי, כמו נעשהו, מסירמנטי וג'ירב. דטניה, מסירמנטי וג'ירב, אסיטד ומסירים שברית. רבי אומר, ג'יז ורבי, הג'יתנו פסוק, também o com relação a pessoa que encosta num corpo de um animal morto, então é dito lá que a pessoa pecou. Agora não está claro qual foi o pecado cometido. Explica o Rebbe. Ekrani chaya behemah lama. Por que é necessário, pergunta o Rebbe, este pasuk mencionar também a chaya e também a behemah? Bastaria citar somente uma chaya impura. A resposta é, diz o Rebbe, Neemra kan behemah tmea, venemar lelan behemah tmea, ma lelan tumat kodesh, afkan tumat kodesh. A resposta é o seguinte, já que aqui é mencionado a palavra de uma behemah impura, e com relação a uma outra paraxá, é dito na Torá, uma behemah, é mencionado uma behemah impura, assim como naquele caso, se trata de uma pessoa que estava impuro e comeu algo que estava santificado, como por exemplo a carne de um sacrifício, e assim ele transgrediu um pecado, assim também a Torá vem nos ensinar que este é o pecado mencionado no Pasuk. Alguém que encostou numa raia impura e depois de ter se impurificado, comeu algo que era santificado, que era proibido, e então ele pecou. De qualquer maneira, a palavra que diz behemah, a palavra dizendo behemah, tmeah, nesse pasuk, se vem ensinar justamente este conceito do Rebbe, que o pecado ensinado no pasuk é o pecado de comer algo santo quando o corpo está impuro. E é isso então que diz a Braita, que às vezes a behemah impura está inclusa nas leis da chaya impura, dizendo que a pessoa que se impurifica não pode comer algo santificado. Analisamos agora a última frase da Braita que vimos. Behemah teorá bichlal chaya teorá. Foi dito que às vezes uma behemah pura está inclusa nas leis de uma chaya pura. Isso se refere a Yetzirá, isso se refere à criação. Ou seja, com relação às chayot, aos animais silvestres chamados de chayot, é dito claramente nos Tsukim que falam, contam sobre a criação do mundo, é dito lá que Deus criou as chayot. Ou seja, as chayot são consideradas uma criatura feita por Deus. É algo que tem uma importância e tem o nome, carrega o nome de ser uma criatura, quando a palavra Vayitzer foi dita com relação às chayot. Será que isso é válido também com relação às behemot ou não? E qual que é a importância deste dar? Detlan, diz então a Mishnah, Hamaperet, uma mulher que estava grávida e ela perde o neném. Se ela perde o neném e o neném sai de dentro da barriga dela pelo canal comum, a mulher se torna impura assim como a mulher que deu à luz. Se o feto já tinha mais de 40 dias, então a mulher que ela aborta o neném e o neném sai pela via comum, ela está impura, assim como uma mulher que dá luz está impura por um certo prazo, dependendo se é um menino ou uma menina. Assim também, a mulher que perde o neném, mesmo que ele saia morto, também tem essa impureza. Porém, se o que saiu não é um neném comum, e sim um ser diferente, min behemah chayav eof, é uma outra criatura, é uma criatura que não se desenvolveu a ser um neném humano, e sim algo que é semelhante com uma mehemá, ou com uma chayá, ou com uma ave, bent mim bent yori, tanto se essa criatura se assemelha a estes animais puros, ou sendo eles impuros, mesmo assim a mulher está impura, em zahar, teixeu na zahar, se essa criatura é macho, então ela vai ficar impura, segundo, assim como se ela tivesse dado a luz de um menino. E o Nekivá, se essa criatura é fêmea, ela vai ficar impura, assim como uma mulher que deu à luz de uma menina, ele olha e chama Zachar no Gevai. Se a gente está na dúvida, então, na dúvida, ela vai ter que pegar os pontos mais severos do menino e da menina, por causa que a gente está na dúvida. Divrei Rebi Meir, até aqui a opinião de Rebi Meir, Chaimomrim e Chachamim dizem, e assim é Alahá, é fixa coxa e não mitzvat Adam, e não valad. Se o feto não tem a forma de um ser humano, então ele não é considerado um valado e não impurifica a mãe. De qualquer maneira, a opinião de Rebi Meir é que, tanto com relação a um ser que parece com uma raia ou com uma berremá, isso torna a mãe impura, porque também com relação aos raios, também com relação a berremot, é dito a palavra vaitzer, eles são considerados uma criatura, e por isso eles tornam a mãe impura. Porém, como foi dito, a lei é fixa como Rabaná. Retoma a Gemara todo o debate que estávamos vendo no Daf de ontem. O Rabanan, segundo a opinião de Chachamim, que na Mishnah vista, eles discutem e dizem que o feto de um animal não kasher, que morreu dentro da barriga da mãe, ele não impurifica. O que ele vai fazer com o pasuk, que foi trazido pelo Rabi Yossi Agvili? Responde a Gemara o Rabanan, que é a lábia que ele faz com esse pasuk. Ele usa esse pasuk, ele diz que todo esse pasuk vem ensinar o conceito que vimos agora acima pelo Rebbe, explicar que se trata de alguém impuro que comeu algo que estava santificado e não podia ser comido, transgredindo uma proibição. E é isso que o pasuk vem nos ensinar. E não, como disse o Rebbe Segrini, que o filhote de um animal não kasher pode impurificar a pessoa que o toca. Muito bem, vimos então no Daf de ontem as leis de um animal, um feto de um animal que morre, será que ele impurifica ou não? Agora, na nossa Mishnah de hoje, vamos tratar sobre a mesma questão com relação a um ser humano. Fala então a Mishnah. Aisha shemet v'lada betoch mea, uma mulher que está grávida, e Deus nos livre, o neném, o feto morre dentro do corpo da mãe. O pastor chayai tzedá venagabo. A parteira pôs a mão para dentro e encostou no corpo do feto morto. Será que ela se torna impura ou não? A princípio, ela está encostando no corpo de um ser humano morto. Um ser humano que morre, ele impurifica qualquer pessoa que o toca. Fala a Mishnah. Realmente a parteira está impura por ter tocado este feto, tumativá durante 7 dias, assim como uma pessoa que encostou um morto. Porém, a mulher, a mãe que está grávida, continua pura. Mesmo que ela contém dentro do seu corpo algo impuro, mesmo assim ela não se impurifica. Somente depois que ela der a luz que ela vai se impurificar. E o motivo é o seguinte: já que ela não está encostando através da parte exterior do seu corpo na impureza, ela também não se impurifica. Ou seja, este feto, ele está encostando na mãe pelo seu interior. Ele está encostando na mãe, porém pela parte de dentro. E a mãe não se impurifica, o corpo de uma pessoa não se impurifica, somente caso a pessoa encosta diretamente. Encosta a mão, a parte interior, a pele, encosta. Ou a boca, mesmo que ela é fechada, mas às vezes a gente abre. Porém, se algo impuro encosta na parte interior do nosso corpo, por dentro, a pessoa não se torna impura. E por isso, a mãe continua pura, mesmo que ela contenha dentro de si algo impuro. Na hora que a mãe vai dar a luz, e aí o feto morto vai tocar as partes externas do corpo da mãe, neste caso a mãe vai se impurificar. Amar Rabba. Diz então o Rabba com relação a este conceito, Keshem shetuma blua einam etamea. Assim como aprendemos na nossa Mishnah este conceito, que algo impuro que encosta na parte interior do corpo, que está dentro, que está envolvido pelo corpo, ela não impurifica, Car Tarabloa Ina Metamea. Assim também, algo puro que está no interior do corpo de uma pessoa não se impurifica. Então, a pessoa que tem dentro do seu interior algo puro, se a pessoa se impurifica por fora ou entra dentro de um recinto impuro, o que está dentro de si não se impurifica. Explica Ura. Tumablu Aminalan, da onde a gente sabe o primeiro conceito de algo impuro que está no interior do corpo, de um corpo, da onde a gente sabe que isto não impurifica? Dichtiva, a gente aprende isso do Pasuk. O Pasuk diz: é dito na Torá que a pessoa que come um kazait de uma carne de uma nevilá, de um animal que morreu não através de uma shkita, como a carne não kasher que os goim comem, além de estar transgredindo um pecado, além disso, a pessoa também está impura. E para a pessoa se purificar, então, a pessoa tem que lavar suas roupas e esperar até o anoitecer. Milo askinan de achal samur lishketa hama vekaamar rachmana tahor. A princípio, a Torá diz que a pessoa que espera o anoitecer se torna puro, mesmo que talvez se trata de alguém que logo antes do anoitecer comeu essa nevilá. E mesmo assim é dito que se a pessoa lava as roupas e espera o anoitecer, ele está puro. Mesmo que a carne não kasher ainda está dentro da sua barriga, está sendo digerida. Então, a carne não kasher está em contato com o seu corpo. Mesmo assim, diz a Torá que a pessoa pode estar pura. Concluímos aqui que algo impuro, quando está no interior do corpo da pessoa, não impurifica. Pergunta a Mará, como é que podemos aprender essa lei daqui? Vedilma shanehata drohazaleger. Talvez o motivo desta lei, da pessoa que se purifica mesmo que a carne ainda está sendo digerida dentro do seu corpo, é outro. O motivo dessa lei é o seguinte: uma vez que essa carne não pode mais ser comida por nenhuma pessoa, porque nenhum ser humano que tem o mínimo de bom senso não vai comer essa carne que já foi mastigada e parcialmente digerida por outra pessoa. Então, já que esse pedaço de carne já não é mais próprio para ser comido por uma pessoa, mesmo sendo um goi, então já não tem mais o nome de ser um alimento e por isso não é mais impuro. Algo, um alimento que está impuro e se deteriora, já não é mais considerado um alimento, não vai ser comido por nenhum ser humano, ele perde a importância e perde também a impureza. E esse é o motivo que a pessoa que mastigou antes do pôr do sol pode se purificar. E não podemos deduzir daqui que algo que está no interior do corpo não impurifica. Fala Gemara, Hanicha Ledre Yohan de Amar Hadzuva Hadzuva de Kerev. Poderíamos ainda responder, segundo Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan sustenta que um alimento que estava impuro só perde a importância e logo a impureza caso esse alimento não vai mais ser comido nem mesmo por um cachorro. Então, já que o alimento dentro do intestino da pessoa vai ser comido por um cachorro, poderia ser comido por um cachorro, ainda tem a impureza, e realmente podemos deduzir essa lei que algo que está dentro do interior do corpo não impurifica. Era le barpada, porém, segundo a opinião de barpada, de amar, tumar, hamura, leguer, tumar, calá, arle, kelev, mishum, dro, haza, leguer. Logo, então, segundo a opinião da barpada, um alimento que não pode mais ser comido por um ser humano seria bastante para ele perder a importância e a impureza. Logo, como é que a gente deduziu desta lei da pessoa impura que qualquer objeto impuro do interior da pessoa não impurifica? Responde Amaral, Niudro, Haza, Befanav, Shalofanav, Mirza, Haza, Lei. Na verdade, realmente, nenhuma pessoa vai querer comer algo que uma outra pessoa vomitou. Porém, na verdade, o gosto da comida não está estragado. Se a gente vai fazer uma análise no próprio, na próprio alimento, o gosto está aí. O aroma e tudo, está tudo dentro da comida ainda. Não é igual uma carne que apodreceu, que mudou de gosto. O gosto, na verdade, está na carne. Então não é considerado algo que apodreceu. E por isso, mesmo que alguém não vai querer comer, porque é um pouco repugnante comer algo que já estava dentro do corpo de uma pessoa, mas o próprio alimento, por si só, não perdeu a importância, porque o gosto dele ainda está intacto. E por isso, ele ainda é considerado impuro. E como é que diz a Torá que a pessoa que comeu logo antes do anoitecer pode se impurificar depois do pôr do sol? Concluímos daqui que algo impuro que está dentro do corpo da pessoa não impurifica. Daqui concluiu o Rabba, a lei dita na nossa Mishnah, que algo impuro, impuro, dentro do corpo da pessoa não impurifica. Ashkan Tumah Blua, realmente essa lei foi concluída com o fim do Pasuk. Tahara Blua Minala, da onde a gente aprende a segunda lei dita pelo Rabba, que algo puro que está dentro do corpo da pessoa não se impurifica, o corpo protege este objeto. Fala agora a Kalva Homer. Essa lei a gente aprende através do raciocínio. A lei de Torá diz com relação a um utensílio, um recipiente de barro, de argila, que se ele está tampado, então, se tem algo impuro dentro do utensílio, então essa impureza passa para fora. Porém, se tem algo puro dentro do utensílio e alguma impureza toca pelo lado de fora, isso não impurifica o utensílio, o seu conteúdo. Logo, raciocina a Gemara. O makli cheres amukav tzalipatir, assim como a gente vê com relação a um utensílio de barro que está tampado. Sheino matzil al tumah shebetochom milemad miletame. O utensílio não consegue segurar a impureza que está dentro deste utensílio de sair para fora. Se tem algo impuro dentro, essa impureza sai para fora. De Amarmar, assim como disse um sábio, algo impuro que está dentro do utensílio de barro passa as fronteiras e vai até o céu. Mesmo assim, mesmo assim, o utensílio de barro consegue proteger algo puro que está dentro do utensílio, de maneira que alguma impureza que toca para o lado de fora não a impurifica. Ou seja, o utensílio não segura a impureza que está dentro, porém segura a impureza que vem de fora. Adam, com relação a um corpo de um ser humano, shemetzir al tumah shebetocho miletame, o corpo humano consegue impedir algo impuro que está dentro de si, para que isso não impurifique outras coisas, como vimos acima, que algo impuro dentro do corpo da pessoa não impurifica. E no din, é óbvio, shemetzir al tumah shebetocho miletame, é óbvio que algo puro que está dentro do corpo da pessoa não vai se impurificar. O corpo, assim como ele segura para a impureza não sair, óbvio que ele vai conseguir segurar a impureza de não entrar. Fala, Gemara, como é que você pode deduzir essa lei a partir do utensílio de barro? Malek licheres sheken en metamei migabó. Com relação ao utensílio de barro, tem uma lei especial que o próprio utensílio não se impurifica se a impureza encosta somente do lado de fora. Tomar o Adam, Shemetame, Megabô, como é que você pode então aprender disso para o ser humano? O ser humano, se a impureza encosta para o lado de fora, ele se impurifica. Fala, Gemara, não tem nenhum problema. Ato, Anan, Megabô, Kamiran. A gente não está deduzindo uma lei de algo impuro que encostou do lado de fora do utensílio. Mitochô, Kamiran. A gente está tratando sobre algo que está dentro do utensílio. E com relação a isso, adorava, justo pelo contrário. Klei cheres hamur, sheker metamei averó. Justamente com relação ao klei cheres, tem algo mais severo. A gente vê que se algo entrou no interior do utensílio de barro, mesmo que não encostou as paredes de dentro, o utensílio já se torna impuro. E com o ser humano, se ele não encosta, o ser humano não se torna impuro. E a gente vê que mesmo assim, contudo, o utensílio de barro consegue impedir a tumá que encosta para o lado de fora, de impurificar o conteúdo. É óbvio, então, que o ser humano também protege e não deixa o conteúdo puro se impurificar. Muito bom. Então, provamos através desse raciocínio que se o ser humano ingeriu algo puro, esse objeto não vai se tornar impuro se a pessoa se impurifica para o lado de fora. Pergunta Gamará. Realmente, essa lei foi provada, porém, Ashkan Balua Delemala, isso se trata de alguém que ingeriu algo pela boca, ou seja, pôs para dentro do corpo pela boca. Balua Delemata Minala, de onde a gente sabe que mesmo se o objeto entrou no corpo da pessoa pelo canal traseiro, mesmo assim, esse objeto não se impurifica. Fala que não acaba Homer. O raciocínio nos traz essa conclusão. Por quê? O male mala sheino seikul matzil, e mata sheikul eno din shematzil. Se a boca, que não é um órgão, a garganta, que não é um órgão digestivo, se a pessoa engole algo, já é considerado que isso está por lado de dentro da pessoa e não se impurifica, o intestino, que é o tubo que se liga finalmente a o ânus ao lado traseiro da pessoa, que é um órgão digestivo, é óbvio que se o objeto entra lá, é considerado que ele está no interior do corpo da pessoa. Fala Gamará, por outro lado, o intestino só tem a possibilidade de fazer a digestão por causa que a boca ingere, então a boca também tem uma certa importância. Fala Gamará, filoahi, kulemata, raf. Mesmo que a digestão ela ocorre através da boca que ingere, mesmo assim quem faz a própria digestão é o intestino, então ele é considerado um órgão mais interno, e por isso, tanto se a pessoa pôs para dentro do seu corpo por cima ou por baixo, esse objeto é considerado que ele está dentro do corpo da pessoa e não se impurifica. Ashkan Balua de Adam. Foi provado então que o corpo humano, se tem no seu interior, se ele contém no seu interior um objeto puro, ele não se impurifica. Balua de Behemá Minalan. Como é que vai ficar a lei com relação ao animal? De onde a gente sabe que também um animal, se contém dentro de si um objeto puro, esse objeto não se impurifica se o animal encosta em algo impuro? Calva Homer, novamente diz Zagmará, que a gente conclui isso através do raciocínio de Kalva Homer. Uma Adam Shemetame Mechaim Matzil, se o ser humano cujo corpo pode se impurificar durante sua vida, alguém que está vivo, uma pessoa que encosta em algo impuro, se impurifica. E mesmo assim, vimos que o corpo da pessoa evita o conteúdo puro de se impurificar. Balua Bebema Shemetame Mechaim Erodin Shetatzil. Bebalua, um corpo de um animal, um animal que está vivo nunca se impurifica. Um animal que encosta em algo impuro não se impurifica. Então é óbvio que ele também vai conseguir evitar com que o conteúdo puro se impurifique. Fala Gamará, por outro lado, como é que a gente pode fazer esse raciocínio? Malhadam, Shekel, Tzarik Sheyal, Beita Menugá. Não podemos concluir que assim como o homem consegue evitar com que o conteúdo puro se impurifique, assim também o animal vai fazer isso. Porque existe uma lei especial com relação ao ser humano. Qual que é essa lei? A pessoa que entra num baita menugá, uma casa que está impura. Uma casa está impura por terem aparecido manchas de lepra nas suas paredes. A casa é considerada impura. A pessoa que entra também se impurifica. Então, a pessoa que entra dentro dessa casa, ele só vai impurificar suas roupas se ele passar um certo período de tempo dentro dessa casa, uns 4 minutos aproximadamente. Tomar bebê macho na tzichasheyá vai ter meu lugar. Porém, essa lei não é válida com relação ao animal. A gente vê que um ser humano, o corpo da pessoa, é mais difícil com relação a certas leis, de se impurificar. Logo, pode ser que somente com relação ao ser humano foi dito que ele protege e não deixa o conteúdo puro de se impurificar. Mas um animal pode ser que não tenha capacidade de fazer isso. A Gemara rebate e explica. Vejamos bem. Essa lei que foi dita que um animal que entra nessa casa impura, Baita Menugá, imediatamente os utensílios carregados por este animal estão impuros. E não é preciso passar um espaço de tempo. Sobre o que se trata? Lekili, Shalgeba. Se trata de utensílios, roupas ou qualquer utensílio que está sendo carregado pelo animal, porque o animal não veste roupas. Então o animal carrega roupas e é dito então que o animal que entra dentro, imediatamente essa carga se torna impura. Adam Nami Lobai, com relação à carga, mesmo o ser humano que traz uma carga, também se impurifica imediatamente. Detnan, como é dito na Mishnah, a Mishnah diz, Hanichnas Lebaita Menugá, Vekelava Lektefav, a pessoa que entra nessa casa com lepra, essa casa impura, carregando utensílios, roupas nos seus ombros, carregando na sua mão sandálias e anéis, não vestidos nos dedos, sim carregando com uma carga, a pessoa e os utensílios imediatamente estão impuros. Imediatamente, mesmo que não passou nem um segundo. Somente no caso que ele está vestindo essas roupas, vestindo as sandálias, vestindo os anéis, somente neste caso que a pessoa se impurifica imediatamente, porém estes utensílios que estão sendo usados realmente só vão se impurificar se passar o tempo de comer um pras, patritim virou patseori, e um pras de pão de trigo, ou seja, o tempo que leva para comer um pras de pão de trigo e não pão de cevada, que demora mais, meisev velcher beliftar, assim como uma pessoa que está deitado e comendo, passando, mergulhando o pão em alguma coisa. Ou seja, é mais ou menos o tempo de 4 minutos, aproximadamente. Somente depois desse espaço de tempo que os utensílios, as roupas e os anéis vestidos para a pessoa se tornam impuros. Porém, com relação à carga trazida para a pessoa, se a pessoa traz uma mochila ou carrega os sapatos na mão, eles se impurificam imediatamente. E assim também com relação a um animal que traz uma carga, se impurifica imediatamente. Ou seja, com relação a essa lei, não temos uma diferenciação entre o animal e a pessoa. Logo, fica de pé então o que dissemos acima. Ou seja, a gente perguntou de onde a gente sabe que se um animal também, se ele tem dentro de si um objeto puro e algo impuro encosta para o lado de fora, esse objeto puro não se impurifica. Dissemos que temos um Kamachoma no raciocínio simples que fala que se o ser humano que se impurifica durante sua vida, ele consegue salvar esse objeto no seu interior, óbvio que o animal que não se impurifica também tem essa capacidade. E não podemos falar que o homem se impurifica com mais dificuldade, porque com relação à carga que é trazida pelo homem e a carga trazida pelo animal, a lei é semelhante. Muito bem, então o Rabba concluiu aqui as suas palavras. Ele disse que tanto algo impuro, algo tamé, algo impuro que está dentro do corpo da pessoa não impurifica, tanto algo puro que está dentro do corpo da pessoa não se impurifica. Amar Rava, perguntou o Rava, Tarvayu Tanani. Esses dois ensinamentos do Rava já foram mencionados em Braitot, porque o Rava precisava citar eles. Tumablu Atanina, Tarablu Atanina, tanto a primeira quanto a segunda lei já foram ditas. E diz o Rava, explica o Rava, Tumablu a primeira lei com relação a algo impuro que está dentro do corpo da pessoa, que não impurifica, essa lei já foi dita, Detnan, como diz a Mishnah, Balata Batmea, a pessoa que engoliu um anel impuro, então quando esse anel tocou seus dedos, seus lábios, a pessoa se impurifica, depois a pessoa engole, Tovel Veohel Betrumah, mesmo que o anel impuro ainda está dentro do seu interior, Mesmo assim, a pessoa pode comer trumá, porque a pessoa se impurifica. Requiat meavet amatou. Porém, se a pessoa tira esse anel para fora, vomita, então, quando esse anel sai para a boca e toca os lábios, a pessoa se impurifica novamente. Vemos, então, que uma vez que o anel que está no seu interior, a pessoa pode fazer ir no mikve e se purificar, mesmo que o anel está tocando o seu corpo para o lado de dentro. Está dito, então, aí a primeira lei, que foi dita pelo Rava, que algo impuro que está no interior da pessoa não o impurifica. Por que, então, que tinha necessidade do Rava mencionar essa lei? Essa lei já foi dita na Braita. E assim também com relação ao segundo ensinamento do Rava. Bluá, tetará bluá, talina. Também com relação à segunda lei de algo puro que está dentro do seu corpo que não se impurifica. Já disse a Mishnah, balá tabá teorá. A pessoa que engoliu um anel puro, venichnas leolamet, e entrou dentro de um recinto que tinha lá um morto, logo a pessoa se impurifica. E aí agora a pessoa precisa passar o processo de purificação. Veizav, shanav, tavar. A pessoa então recebe as águas, as cinzas da vaca vermelha e vai no mikve. Agora, este mikve não é válido para o anel, porque o anel não encosta nas águas do mikve, ele está dentro do corpo da pessoa. Vê que a harei que mishaita, a pessoa tira esse anel para fora. Esse anel é considerado puro, mesmo que esse anel não foi posto no mikve, porque ele está dentro do corpo da pessoa. A gente vê que o anel que estava puro dentro do corpo da pessoa não se impurificou quando ele esteve em contato, a pessoa esteve em contato com o corpo do morto. Então essa lei também já foi dita na Braita. Qual era então a necessidade do Rava mencionar essas duas leis que já foram ditas na Braita? Responde Agmará. Que Kamaraba, a novidade das palavras do Rava, que o Rava nos ensina é o seguinte. Se trata que a pessoa ingeriu dois anéis. Um anel puro e um anel impuro. Então o quê? Segundo a Mishnah que vimos, a gente aprendeu que se a pessoa tem um anel ou um objeto impuro dentro de si, então a pessoa não se impurifica. Porque este anel impuro ou este objeto impuro está tocando a parte de dentro do seu corpo. Porém, se a pessoa ingere um outro anel puro e este segundo anel no interior do corpo da pessoa encosta no anel anterior, no anel que estava impuro, nesse caso eu poderia achar que o segundo anel se impurifica, mesmo que isso ocorreu no interior do corpo da pessoa, mas o anel encostou diretamente no primeiro que estava impuro. E não com a pessoa que não se impurifica pela impureza estar lhe tocando pela parte de dentro. Vem o Rava e diz que mesmo neste caso, já que tudo isso ocorre no interior do corpo, a impureza não passa. E essa que é a novidade, esse que é o ensinamento especial que está incluso nas palavras de Rava. Tudo que ocorre bebalua, tudo que ocorre oculto dentro do corpo de um ser, sendo de um ser humano, sendo de um animal, não impurifica. Não somente a pessoa não se impurifica, porque a pessoa encostou na impureza através do lado interior do seu corpo. Não somente a pessoa que não se impurifica. Mesmo se a gente pôr um anel lá dentro, esse segundo anel também não vai se impurificar. Sendo assim, logo pergunta Agmará, na nossa Mishnah. Vimos na nossa Mishnah que se uma mulher grávida perde o neném, ou seja, o feto morre dentro de sua barriga, e a parteira põe a mão para dentro e encosta o feto, a parteira se impurifica. Mesmo que tudo isso ocorre dentro do corpo da mãe. Pergunta então a Agmará, Vehaubar, Vehaya, o caso do feto e da parteira visto na nossa Mishnah, de que esteita ba'ot damu, é um caso semelhante ao caso dos dois anéis do interior da pessoa que ingeriu. Ve kametamela ubar lehaya, a gente vê que a parteira se impurifica. Amaraba, responde então o Rava, shari ubar o ilve soforatzet. O caso da Mishnah é diferente, porque não é algo que ocorre de verdade no interior da mãe, porque o feto, esse filhote, é algo que está para sair. Já que é algo que está para sair, ele faz parte do mundo exterior. Logo pergunta o Rava, Amarava, o Bar, Sofora, Tabat, Eitzo, Falatzet. Assim também os anéis ingeridos para a pessoa, também eles vão ser tirados para fora, em breve. E mesmo assim, a gente vê que diz a Mishnah, disse o Rava, segundo essa explicação, que um anel nem purifica o outro. Então, como é que a gente vai explicar a nossa Mishnah? Bezerra Hashem, a resposta a gente vai ver no Davi amanhã. Kol Tuv, até mais.